Hoje, na nossa série de entrevistas sobre agronegócios, vamos conversar com o vice-presidente da Cocamar, José Cícero Aderaldo, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também no YouTube, Twitter e no Facebook da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde aí aos ouvintes da CBN.
Bom, a gente gostaria de falar na nossa, nesta entrevista de hoje, na nossa série, né, sobre o mercado agrícola, né? Como é que está o mercado das commodities nesse momento, nesse atual cenário que a gente está vivendo?
O mercado agrícola esse ano foi uma surpresa para o agricultor, porque, bom, ninguém imaginava que a gente estaria passando por um momento como esse, né? Então, quando a pandemia afetou aí a maior parte do mundo e diminuiu bastante as operações, criou-se toda uma expectativa de que poderia haver uma redução na demanda pelos nossos produtos, né? E não, pelo contrário, a demanda continuou tão normal como vinha antes, né? A maioria dos países criaram programas de compensação de perda de renda para aquelas pessoas mais vulneráveis, de maneira que elas continuaram podendo comprar os seus alimentos do dia a dia, né? Então, isso fez com que a demanda pelos nossos produtos continuasse bastante aquecida, soja, milho, açúcar, também de carnes, carne de frango, carne de boi, carne de porco, né? Então, continuou uma demanda aquecida, e aí a gente acabou sendo beneficiado pela desvalorização do real. Lá no começo do ano, um dólar era cotado na faixa de 4,30, 4,40, e aí quando o dólar sai de 4,30, 4,20, vai para mais de 5 reais, e dado que esses nossos produtos, esses que eu citei para você, são todos produtos de exportação, são cotados em dólar no mercado internacional, então teve um impacto direto nos preços. Então, no início do ano, uma saca de soja era cotada entre 75 e 80 reais. Hoje, essa mesma saca de soja é cotada a 100 reais para o produtor. O milho, no começo do ano, falava-se em milho em 30 reais, 30, 32 reais. Hoje, milho está na faixa de 43 reais ao produtor. Então, de certa forma, essa manutenção da demanda e essa desvalorização da moeda brasileira fez com que os preços subissem de uma maneira bastante intensa e o produtor aproveitou desse momento e comercializou bastante da sua produção. Eu poderia te dizer hoje que mais de 90% da soja que ele colheu, ele já vendeu. E isso não é normal. Isso não é normal. Normalmente, nesse mesmo momento, nos anos anteriores, a gente estaria aí por volta de 50% de comercialização apenas.
E estaria estocando o restante?
Normalmente ficava na mão do produtor, ele ficava na mão da cooperativa, ficava com o produtor nos armazéns da cooperativa. Ele estocava para vender no momento que ele enxergasse que o preço fosse interessante, ou onde houvesse alguma oportunidade para ele. Como a oportunidade aconteceu simultaneamente ao momento da colheita, ele foi colhendo e já foi vendendo. Então, foi uma safra de comercialização muito intensa e muito rápida. Então, nesse momento da pandemia, março, abril, maio, a gente trabalhou barbaridade para poder dar vazão para essa demanda que o produtor teve de vender e para essa demanda que o nosso cliente, não só o cliente do mercado interno brasileiro, mas também o cliente nosso lá no exterior, queriam o nosso produto.
O nosso produto ficou mais atrativo, ficou mais competitivo no exterior?
Ele fica mais competitivo, ele tinha a mesma condição de preço. Mas perceba, o nosso principal concorrente no mercado internacional talvez sejam os Estados Unidos. Lá, o soja é vendido por 9 dólares, o bushel. 9 dólares do bushel, era assim em março e assim agora. Só que o nosso produto, que era 9 dólares o bushel lá em março, com o dólar a 4, representava 80 reais. Com o dólar a 5, representa 100 reais. Então, não é que ficou mais interessante para o exterior, ficou mais interessante aqui. Então, a gente acabou pressionando mais essa comercialização.
E como é que está no mercado internacional? Como é que está o Brasil? Quem que é o nosso principal comprador? É a China, o senhor estava dizendo, né?
A China, ela é o nosso maior cliente de soja. de soja-grão. Então, quando você pega o mercado de soja-grão, ou a gente exporta o soja em natura, em grãos, ou podemos processar em farelo e óleo. Se é em grãos, ele vai para a China, que é o maior comprador do mundo. A China, ela importa mais ou menos 100 milhões de toneladas de soja por ano. É quase uma safra brasileira. Então, isso é uma mudança de pouco tempo para cá. Há 25 anos atrás, a China não comprava nem um quilo de soja fora. Então, com o crescimento econômico na China, o crescimento econômico aumenta a renda das pessoas, aumenta a renda. Quando um país pobre tem um aumento de renda, o primeiro esforço de consumo é na alimentação. O cidadão passa a comer melhor, deixa de comer só grão, cereal e passa a comer carne. Então, quando ele começa a comer mais carne, começa a comer mais carne de frango, carne de porco, então precisa de soja e de milho para poder fazer isso. Então, a China, ela cresceu muito rápido esse consumo de alimentos e atrás disso o Brasil foi oferecendo esse produto que ele queria. Mas também temos diversos outros mercados importantes. O nosso mercado, a União Europeia, é um grande mercado brasileiro para farelo, para carnes. O Oriente Médio é um grande mercado brasileiro para carnes. E a gente fala da carnes porque, na verdade, quando o cidadão está comprando um quilo de frango, está indo empacotado 3 quilos de ração, né? Porque um frango nada mais é, um quilo de carne de frango nada mais é do que 2, 3 quilos de ração que é soja e milho, né? Então, hoje o motor do crescimento da produção de soja no Brasil, de fato, é a China. Agora, o motor de crescimento da produção de carnes não é exatamente a China. Foram outros países como a União Europeia e o Oriente Médio. Só que a China, a partir do ano de 2000, final de 2018 e 2019, enfrentou uma pandemia terrível de peste suína africana sobre o rebanho suíno deles. E a China é o maior produtor de carne suína do mundo e o maior consumidor. Eles consomem metade da carne de porco que é produzida no mundo. Então, eles tiveram que dizimar quase um terço da produção de suínos deles. Então, para compensar essa redução na oferta interna de carnes, passaram a comprar carnes do Brasil e de todo lugar do mundo que tivesse carne para oferecer para eles, né? Então, isso deu um bom momento para os nossos frigoríficos também. Só que isso é um negócio novo, é um negócio relativamente novo, é de 2 anos para cá.
Essa exportação de grãos, ela compete com o mercado interno também ou tem para todo mundo?
Tem para todo mundo. Na verdade, a base, se você for olhar hoje em termos de produção de soja brasileira, o Brasil produz 125 milhões de toneladas. 125 milhões foi da última safra, mais ou menos, arredondada, né? Quase 80 milhões a gente vende para a China. Então, nossa, 2/3 da nossa produção vai quase tudo para a China. E 1/3 a gente processa aqui no Brasil. A gente esmaga, transforma em farelo e óleo. Então não falta produto para o Brasil, mesmo com essa grande exportação que a gente faz para a China. Lógico que em algum momento do ano pode criar algum tipo de dificuldade para alguma indústria se abastecer. Até agora, até então, não tem tido esse tipo de problema.
Uhum. Os produtores aqui do Brasil têm que ficar de olho também, acompanhar como que está a safra nos Estados Unidos?
Como eu havia dito antes, Luciana, os Estados Unidos são os nossos maiores concorrentes no fornecimento, no mercado de soja e também no mercado de milho. Então, como nós somos o maior exportador de soja e ele é o segundo, e nós somos o maior exportador, eles são o maior exportador de milho e nós somos o segundo, então tudo que acontece aqui ou acontece lá impacta um no outro, né? E a bolsa que cota os produtos, o preço desses produtos, é lá nos Estados Unidos, é em Chicago. Então, de certa forma, tem uma importância enorme para a gente, né? Então, de fato, eles são concorrentes nossos e a gente tem que estar o tempo todo observando o que acontece lá. Porque a depender do tamanho da safra deles, a depender da estratégia comercial deles, tem impacto diretamente no nosso negócio. Vamos pegar um exemplo simples. Em 2018, o presidente americano, Trump, ele passou a ter uma discussão muito forte com a China a respeito de mercado, colocando tarifa contra produtos chineses e a China contra-atacou colocando tarifas na importação de produtos americanos. Ora, do dia para a noite, a soja americana ficou 25% mais cara lá na China. Então, isso causou um benefício para a gente, porque naquele momento o nosso produto ficou mais interessante para o mercado chinês do que o próprio produto dos Estados Unidos. Então, acabou beneficiando. O ano passado, a gente foi beneficiado por outra coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que foi uma perda severa da produção deles. Eles tiveram um problema gravíssimo na largada do plantio, excesso de chuva, não conseguiram plantar toda a área que eles haviam previsto plantar, e ainda tiveram muita dificuldade na condução das lavouras durante o ciclo da cultura. Então, isso diminuiu a oferta americana no mercado internacional e também acabou nos ajudando. Agora, eles estão naquela fase de desenvolvimento de uma cultura. Plantaram milho e soja agora em abril. Março, abril, maio. É o período de plantio lá. Nesse momento, a cultura está em desenvolvimento vegetativo. Então, a depender do tamanho da safra deles, certamente vai trazer algum tipo de impacto sobre os preços, sobre todo o mercado.
Tá certo. Bom, produtor rural, o tempo todo de olho, então, no mercado agrícola, né? Informação que tem que ser atualizada constantemente.
Isso aí é online, né? Hoje, no nosso caso aqui na Cocamar, a gente disponibiliza em cada um dos nossos entrepostos uma televisão com a cotação online da Bolsa de Chicago, da Bolsa de São Paulo, da cotação do dólar, enfim, para o produtor ter a informação a todo momento. Então, o produtor sabe comercializar, o produtor sabe como fazer a operação. Então, essa informação ela é muito importante para ele, porque ele vai definindo como fazer o planejamento da comercialização dele.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, hein, pela participação aqui na CBN Maringá, segunda edição, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Obrigado para vocês também. Um abraço.
Nós conversamos com o vice-presidente da Cocamar, José Cícero Aderaldo. Falamos sobre mercado agrícola aqui na nossa série de entrevistas sobre agronegócios.